Senhor Jesus, nós cremos que Tu tens algo para nos falar nesta manhã, Senhor. E nós pedimos que haja tranquilidade em nosso espírito, Senhor, que não haja distração, que a gente também ouça além das palavras, Senhor, que a gente capte o espírito, Senhor, o peso, o desejo do coração, Senhor. Não estamos aqui para só pegar informações que poderíamos pegar de um livro ou de outra forma, Senhor. Estamos aqui de forma presencial, Senhor, para pegar o Espírito da Palavra, Senhor Deus. Senhor, fala conosco nesta hora, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, grande professor. Tu tens toda a capacidade de transmitir a nós, Senhor, aquilo que nós precisamos. Senhor, aquilo que nós vamos necessitar para o nosso caminhar nesses próximos dias. Senhor, capacita o Jamais, Senhor Deus. Capacita nós para ouvir, Senhor. Ser presente conosco, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia.
Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui, não é? O Senhor é muito bom. Eu estava escutando Pedro ali empolgado, estava coração pulando. Esse assunto, família, igreja, para mim é algo que a gente precisa tocar e descer com profundidade. A gente precisa pensar mais nisso, orar mais sobre isso. Porque eu creio que a gente está tocando assim naquilo que está bem no coração de Deus, né? Bem no coração do Senhor. Ontem a gente comentou sobre ministério de cada um, sobre o papel de cada um, sobre capacidade que Deus deu a cada um de nós para edificar os outros, edificar os santos. Não é? Eu comentei com vocês que eu entendo que Efésios capítulo 4, verso 16 é o ápice da carta aos Efésios, quando traz a fotografia, eu chamo aquele versículo de a fotografia de uma igreja normal, quando todos trabalhando, cooperando, bem ajustados, bem consolidados, efetuando seu aumento para edificação de si mesmo em amor. Para mim, aquilo ali, o Espírito Santo fotografou a igreja e escreveu ali, mostrou ali o que é uma igreja normal. Por favor, não confunda igreja normal com igreja comum. Uma igreja normal é aquela que é segundo as normas, segundo a norma de Deus, segundo a normalidade do Senhor. Não é? E esse livro, essa carta, ela precisa ser compreendida, porque ela traz assim, esse mistério de Deus como abrindo uma porta tremenda para nós. Alguns enxergam essa carta aos Efésios como o livro do Êxodo do Novo Testamento, porque mostra de onde a gente veio, como a gente está indo e para onde Deus nos leva. Mostra uma trajetória, mostra uma eleição, mostra Deus nos elegendo, nos estabelecendo e nos construindo como o povo dele. Assim como o povo que sai do Egito, chega em Canaã e encontra uma casa e constrói uma casa para Deus também, a carta aos Efésios mostra isso, Deus nos tirando da nossa situação anterior e nos fazendo casa para Ele, né? Já não mais a sombra, mas agora a realidade. Estamos sendo construídos para a habitação de Deus, o Pai, em espírito. Essa carta ela é maravilhosa por isso. Eu acho, e coloco acho mesmo, que são duas cartas que nós precisamos entender, compreender, estudar. Uma é a carta aos Romanos, que está sendo ensinada ali em Jundiaí, já tem meses e meses e meses, não tem assim, nenhum projeto de terminar, não é? E essa carta aos Romanos que mostra a minha posição em Deus, que Deus fez na minha vida, mas a carta aos Efésios mostra a minha posição na igreja. Então uma fala da minha posição em Deus, e Efésios fala da minha posição na igreja, no corpo. Quem sou eu no corpo, que é o corpo de Deus para mim. Então, assim, eu queria incentivar vocês a aprofundar no seu estudo, na sua leitura da carta aos Romanos, mas coloque em paralelo também é a carta aos Efésios. Aos Efésios. Nesta manhã, amados, eu gostaria de falar a vocês a respeito do nosso chamado. Ontem eu falei de ministério, né, que é o serviço, mas eu gostaria de comentar com vocês sobre o chamado. E para isso, quero que vocês abram comigo sua Bíblia em Romanos 8. Eu não vou entrar no tema de Romanos, não, porque eu tenho que aprender muito dessa carta e vou falar aqui algumas poucas coisas aqui nessa carta aos Romanos, mas se você pegar essa carta e analisar como está sendo analisada ali em Jundiaí, tem no site, você vindo com a palavra, tem todos os áudios que estão sendo dados ali no estudo, servindocomapalavra.com.br. Tem todos os áudios do ensino ali de Romanos. E você vai ser muito abençoado. servindocomapalavra.com.br. Tem todos os áudios ali do estudo de Romanos. Eu compreendo, amados, que essa carta, ela tem assim como que uma... Eu não sei se seria um degrau, uma esquina, uma divisão, no versículo 11 do capítulo 8. Eu acho que tem uma divisão aí, tem um momento aí que há um... Não saberia dizer se é uma mudança, porque até aqui ele está construindo e falando da nossa experiência em Deus, o que Deus fez, a nossa justificação, a luta que há no ser humano, né, sobre quem domina a sua vida, quem manda a sua vida, da nossa inclinação. E quando chega aqui em Romanos 8:11, ele traz assim uma vitória completa na nossa vida, que proclama a nossa ressurreição, ressurreição produzida pelo Espírito Santo, trazendo nova vida, trazendo uma nova compreensão. E a partir do versículo 12, aparece uma figura aí que não é muito clara nos capítulos anteriores. Aparece aí um personagem, ou personagens, eu não sei como eu diria, mas aparece aí figura de filhos. A palavra filho, ela não acontece muito nos capítulos anteriores, mas o capítulo 8, principalmente a partir do versículo 12, a palavra filho aparece com muita força. E quando chega no versículo 28 e 29, acho que também ele chega aqui num ponto, um ponto chave. Romanos 8, verso 28 e 29, que eu acho que a gente deve saber isso aí memorizado, né? Não precisa nem ler. Verso 28, verso 29, né? O que diz aí na sua Bíblia? E sabemos. Vocês se lembram que eu comentei ontem que a palavra saber e a palavra sabor têm a mesma raiz, né? Então, quando Paulo está dizendo assim, e sabemos, o que, que ele está querendo dizer? Eu sei o gosto desse negócio. Eu experimentei esse negócio. E que negócio que ele experimentou? De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Amém? Nós sabemos disso, amados? Sabemos ou não sabemos? Sabemos como? Temos a informação a respeito do tema ou temos experimentado o assunto? Como é que eu sei onde eu sei? Entenderam a pergunta ou não? Como é que eu sei onde eu sei? Pelas minhas reações. Se eu reajo mal a algum acontecimento, eu só sei na cabeça. Mas se eu reajo compreendendo que Deus está por trás do tema, isso mostra que eu sei no coração. Amém? Como é que você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem? Como é que você sabe? Você sabe aqui na cabeça ou você sabe no coração? Quando acontece alguma coisa desagradável, qual é a sua reação? Essa reação mostra onde é que você sabe. Ah, mas por que aconteceu? Meu Deus, que coisa estranha. Amados, se todas as coisas cooperam para o nosso bem, então não existe coisa ruim, existe coisa agradável e coisa desagradável. Porque se o fim de todas elas é o meu bem, então elas em si mesmas não são más. É a minha reação que é má ou boa, diante dos fatos, diante dos acontecimentos, diante das circunstâncias, diante das coisas que acontecem no meu dia a dia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho observado a igreja na luz desse texto, e eu tenho visto o povo de Deus assim meio envolvido com uma percepção humanista das coisas. Por exemplo, alguém perde um emprego. Aí fala assim, bom, se todas as coisas cooperam para o meu bem, se eu pedir esse emprego, Deus vai me dar um emprego melhor. Bom, eu bati o meu carro, era um Fusca meia nada, e eu bati no poste. E certamente Deus vai me dar aqui uma Lamborghini, alguma coisa, porque todas as coisas cooperam para o bem. Correto? Eu perdi uma casa, mas se todas as coisas cooperam para o bem, Deus vai me dar um palacete. Agora, uma coisa que ficou muito clara para mim, amados, é que Deus não tem agência de emprego, Deus não trabalha no ramo imobiliário, correto? E Deus não trabalha no ramo de venda de carro, nem troca de automóveis, Deus não trabalha nesse ramo. Qual é o ramo no qual Deus trabalha? Transformação de vidas. É nesse ramo que Ele trabalha. E se Deus não poupou o seu próprio filho, vai poupar o meu carro, minha casa e meu emprego? Agora, eu acho que um versículo chave é o versículo 27, que diz assim, olha, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Às vezes eu não compreendo bem o que Deus faz, mas eu tenho certeza na intenção dele. Você compreende tudo que Deus faz na sua vida? Compreende? Se você compreender, explica a minha, por favor. Tem muita coisa que eu não compreendo. Às vezes eu peço explicação, muito poucas vezes Deus me explica, a maior parte das vezes Ele não explica. Mas uma coisa, amados, eu tenho absoluta convicção, é na intenção do Senhor. É nisso que eu descanso. A intenção de Deus. E a intenção de Deus a meu respeito, ela é boa. Os pensamentos de Deus a meu respeito são pensamentos de bem, pensamentos de paz. Então eu posso não compreender os caminhos do Senhor, mas eu sei qual é a intenção que Ele tem a meu respeito. Então é nesse sentido que todas as coisas Deus vai fazer convergir para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus, amados? Qual é o propósito do Senhor? Qual o propósito de Deus? Qual o grande propósito de Deus? Está no versículo 29. Porque aos que de antemão conheceu, a esse também predestinou. Você crê em predestinação? Eu creio. Não na predestinação seletiva, eu creio na predestinação eletiva. Ele nos predestinou. Para quê, amados? Para que nós sejamos segundo a sua imagem e a sua semelhança, a fim de Cristo seja o primeiro entre muitos irmãos de uma grande família. Esse é o projeto de Deus, ter uma grande família de muitos filhos e todos semelhantes a Jesus Cristo. Amém, amados? Esse é o projeto de Deus. Então Deus vai fazer com que todas as coisas trabalhem para esse projeto. Às vezes a gente fica querendo que as coisas cooperem para nós, mas nós não estamos cooperando com o projeto de Deus. Amados, Deus está comprometido com o projeto dele, não com o nosso projeto. Estão me compreendendo, não? Às vezes a gente quer que Deus se comprometa com os projetos nossos. Meu pai na fé dizia assim que Deus não assina folha em branco. Porque às vezes a gente chega para Deus e fala assim, Deus assina aí que depois eu preencho. Deus fala assim, não, é você que tem que assinar. É você que tem que assinar o folhinho branco. Depois eu preencho. O compromisso de Deus é com o projeto dele. E Deus investiu a vida do seu filho. Então Deus não está preocupado com casa, Deus não está preocupado com carro, Deus não está preocupado com emprego, Deus não está preocupado com nada disso, amados. Todas as coisas vão cooperar para esse projeto. E qual é o projeto? Sermos semelhantes a Jesus Cristo. E se precisar tocar fogo no meu carro para que eu seja parecido com Jesus, Deus vai tocar fogo em 10 carros, em 1000 carros. Porque o negócio de Deus não são coisas, o negócio de Deus é gente. Amém? Eu fiz aqui uma relação daquilo que eu considero que são... Porque a Bíblia fala do nosso chamado. No próprio, na própria carta aos Efésios, fala de vários chamados de Deus para nós, vários... Mas eu creio que são desdobramentos de um chamado central. E o chamado para ser filho, esse é o projeto. Deus nos chamou para sermos filhos dele. E Romanos 8, se você verificar os versículos anteriores, por exemplo, versículo 14 diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Isso não é um negócio legalístico. Não é um negócio assim legalista. É a questão seguinte, que o Espírito que está em mim, ele me leva a ser guiado pelo Senhor. Não é o meu esforço para ser guiado pelo Espírito Santo, é o Espírito dentro de mim que me guia. Tem nada a ver com o meu esforço. Mas tem a ver com a presença do Espírito Santo, a força do Espírito Santo que está dentro de mim. Amém? Porque a tendência nossa, muitas vezes, é fazer um esforço para ser guiado pelo Espírito. Não, mas é deixar o Espírito me guiar. Quando a palavra fala de esforço, quando a palavra nos chama a nos esforçar, em Hebreus fala que nós temos que nos esforçar para entrar no descanso. Porque a gente quer sempre fazer alguma coisa. E o grande esforço é ficar quieto. Ou não é? Você fica sentado num ambiente desse e a sua mente fica a 300 por hora já pensando nos próximos sermões, nas próximas mensagens que você vai produzir com o que está ouvindo. Ou não é? Para. Entra no descanso de Deus e deixa Deus fazer. E esquece dos que não estão aqui. Gente, fulano devia estar aqui. Não, fulano não devia estar aqui, porque se ele devesse estar aqui, Deus o traria. Ou não? Quem devia estar aqui são os que estão aqui. O Miguel Paiva dizia que a gente tem um ministério de pá. Lembra que ele falava disso? Ministério da pá. Você pega assim, essa mensagem serve para fulano, essa aqui para fulano, essa aqui para fulano. Para, pega o ministério da enxada. A enxada é trazer para cá, ó. Descansa. Entra no descanso e deixa Deus levar você para aquele que é o projeto dele. E Jesus trabalha hoje nesse projeto de nos fazer parecidos com ele, parecidos com o Senhor Jesus. Depois no verso 14, no verso 15, diz, porque não recebeste os espíritos de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, graças ao Senhor. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo. Vê aí, eu escuto Paulo falando aqui, eu vejo um Paulo assim falando com tanta certeza, né? Eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições do tempo presente não dá para comparar. A gente fala assim: Deus, eu já não aguento mais, porque a coisa está pesada demais. Olha para frente e você vai ver que isso aqui é nada. Mas se você não tiver esse termo de comparação, você não vai aguentar a aflição. Se você não tiver um termo de comparação com aquilo que Deus está preparando, você não suporta passar por isso aqui. E aí no verso 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra expectação, eu não entendo grego não, mas eu fui procurar o que é essa palavra no grego, e é uma palavra muito interessante. A palavra aqui dá a ideia de alguém que está assim, esticou o pescoço assim, está na pontinha dos dedos esperando. A criatura está assim, na expectação. E qual a pergunta dela, amados? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Sabe quando você olha por cima do muro assim? A criação está toda assim. Onde estão os filhos? Essa é a ardente expectação da criação. E ela geme. Ela geme. Oi. Amém. Que coisa boa. São três gemidos, como nós ouvimos hoje de manhã, né? O gemido da criação, o gemido do Espírito e nosso gemido. Você está com essa ardente expectação, não? Você está? Está ardendo no seu coração essa expectativa da revelação dos filhos de Deus? Amado, o Espírito está gemendo por isso. Nós temos que gemer por aquilo que o Espírito geme. E o Espírito Santo está gemendo. A criação está gemendo. E nós nos juntamos a eles, ao Espírito Santo e à criação, para gemer também, esperando isso. E aí, no verso 26, eu saltei aqui alguns textos, né? No verso 26, ele fala que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir, não sabemos pedir o que convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele, aquele Deus que examina os corações, conhece a intenção do Espírito Santo. Ele conhece a intenção, e o Espírito conhece a intenção de Deus. E eles trabalham nisso. E qual a intenção deles? Eu gostei de uma abordagem que o Pedro deu, de voltarmos àquele lugar. Aquele lugar, aquela história que foi interrompida pelo pecado. Nós vamos voltar lá, amados. Você crê nisso? Não. Os planos de Deus não são frustrados. Nós vamos voltar ali. Nós vamos voltar ali, naquele lugar. Deus vai nos levar a isso. Chamados para ser filhos. Esse é o grande projeto. Isso é o que está no coração de Deus. E esse chamamento, amados, ele é extremamente importante porque ele está ligado à própria essência de Deus. Que Deus é Pai. Deus é Pai. Ele era Pai antes de ter filho. É diferente de nós, que nós passamos a ser pais depois que temos filhos. E o fato de ter filho é que nos faz ser pais, mas Deus não. O fato de ser pai é que fez ele produzir filhos. Porque Deus era Pai. Sempre foi Pai. E como Pai, ele nos produziu, ele produziu filhos. E esse projeto, então, está ligado à própria essência do que Deus é. João capítulo 1, verso 12, o que é que diz na sua Bíblia? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Amado, nós estamos nesse processo. Nós recebemos o poder, o dunamis, dunamis, dinamite. A palavra poder ali é a mesma palavra poder de Atos 2. Quando desceu dinamite sobre os discípulos, também desceu dinamite sobre aquele que recebe Jesus. O dinamite de Atos 2 foi para anunciar o Evangelho, mas dinamite de João 1 é para nos fazer filhos de Deus. Você percebe que o mesmo poder, a mesma potência para pregar o Evangelho, ela foi dada a nós para nos transformar na imagem de Jesus Cristo. Amém, amados? Pensa aí na maior carga de dinamite que você possa pensar. E normalmente a gente pensa em Atos 2, né, para sermos testemunhas de todas as nações, então precisa de muito dinamite, muita dinamite. Pois o Senhor disponibilizou para nós esse mesmo poder para que nós nos tornemos parecidos com Jesus Cristo. Não é uma obra, amados, assim, que eu vou me esforçar para ser parecido. Eu não vou conseguir. Não é que é difícil. É impossível. É impossível. E você não tem capacidade, eu não tenho capacidade para me tornar parecido com Cristo. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho esse poder. Mas um dia eu recebi a Jesus Cristo. E quando eu recebi a Jesus Cristo, eu recebi o poder para me tornar, para ser feito filho de Deus. Amém? Eu recebi essa graça para ser filho de Deus. Gálatas capítulo 4. Versículo 4. É difícil a gente pensar assim, alguns versículos num texto tão rico quanto esse, mas deixa eu pensar assim do 4 ao 7, capítulo 4, 4 ao 7, diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Amém? Filho resgata filho. Filho resgata filho. Enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de, que diz o texto aí? Recebermos a adoção. A obra de Jesus Cristo na cruz possibilitou que nós recebêssemos a adoção. Efésios capítulo 1 diz que Deus nos predestinou para a adoção. Lá no passado, se é que a eternidade tem passado... A gente fala assim, quando chegar a eternidade, mas se a eternidade chegar, não é eternidade. Correto? Mas só para fins de compreensão, na eternidade passada, que eu não sei o que, que é isso, mas lá atrás, Deus assinou a minha adoção. Falou, Jamé é meu filho. Amém? Jamé é meu filho. Mas para que isso pudesse realmente acontecer, Jesus Cristo veio a essa terra e quebrou as cadeias, tirou as impossibilidades, me remiu para que eu pudesse viver como adotado por Deus. Eu sou filho de Deus agora, porque Jesus Cristo possibilitou isso na cruz. Amém? Eu não podia, o decreto estava feito, o decreto estava escrito, o decreto estava decretado, o decreto estava em vigência, mas eu não podia chegar lá, porque eu estava preso na morte. Mas Jesus veio, quebrou os grilhões da morte e me fez nascer como filho de Deus. Amém? Então eu nasci como filho de Deus, mas agora eu estou caminhando para ser filho de Deus. Eu já sou filho, mas eu estou sendo feito filho. Eu fui filho criado e vou me tornar filho parecido. Mateus capítulo 5 diz que se eu amar o meu inimigo, se eu orar por aquele que me persegue, se eu abençoar, se eu servir, então eu serei verdadeiramente filho de Deus. Mateus 5, 44. Aí você fala, então é filho por obras? Não, não é filho por obras. Não é filho por obras, eu vou ser filho parecido. Porque uma coisa é ser filho natural, nasci de Deus, Deus me gerou. Mas outra coisa é ser filho parecido. E esse é o processo do Espírito Santo hoje. é colocar em nós a semelhança de Jesus Cristo nos nossos atos, naquilo que nós fazemos, na nossa forma de ser. Tem filhos, filhos naturais, que são a cara do pai. E não são só a cara do pai, mas gostam do que o pai gosta. Tem um jeito do pai. Você conhece alguns filhos assim, não? Interessante, como esse negócio é maravilhoso. Eu tenho um filho por adoção. Pegamos ele com 6 dias, ele está com 13. Pegamos com 6 dias, está com 13 anos. Obrigado. E o que tem acontecido é que ele gosta de coisas que eu gosto, em termos de comida. Não tem a ver com genética. É um mistério. Vivência, osmose, sei lá, alguma coisa aí, não é? Alguma coisa aí. E, amados, nós estamos nesse processo. Nesse processo. E sabe o que vai acontecer? Um dia as pessoas nos confundirão com Cristo. Puxa, parece com o pai, olha. Cara do pai, o jeito do pai, fala como o pai. É daí que vem a palavra cristão. A palavra cristão significa aqueles que se parecem com aquele Cristo. No começo era pejorativo, era um xingamento. Parece com aquele galileu. Ô, amados, que santo xingamento. Você já pensou? A pessoa olhar para você, parece com Jesus, que coisa. Você não se regozija, não? Mas um dia, amados, nós seremos como Ele é. Está escrito, é promessa. É promessa do Senhor para nós. Muito bem, Efésios capítulo 1, nós lemos Gálatas. Aliás, vamos terminar. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Mas aqui acontece uma coisa interessante. O Espírito veio e me fez filho. E porque o seu filho, ele veio. Entendeu ou não? Ele veio para me tornar filho e porque eu sou filho, ele veio. A minha filiação, o fato de eu ser filho, abre portas tremendas diante do Senhor. Toda relação de Deus comigo é baseada nesse fato. Eu sou filho, ele é meu pai. Toda relação de Deus comigo é baseada nisso. Eu me lembro exatamente do dia que Deus me revelou isso. Eu era novo convertido, ali em Belo Horizonte, e eu estava num tempo de oração, ajoelhado assim, orando, e eu escutei a voz de Deus. Diz assim, você nunca me pediu nada. Eu falei, ué, Deus, estou te pedindo, tem tanto tempo aí. Deus falou, vê como é que você se dirige a mim. E eu falava, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus disso, Deus daquilo. Mas eu nunca tinha chamado Deus de pai. Nunca tinha chamado ele de pai. E a coisa toda muda de figura, não muda? Às vezes estou lá em casa com visitas importantes, né? Agora nem tanto, porque cresceram os meus filhos. Mas assim, entrava na sala sem pedir, sem perguntar, sem nenhuma burocracia, sem nenhuma, sem nenhuma etiqueta. Por que fazia isso, amados? Bom, primeiro você vai dizer porque são mal educados. Tá bom, mas ao outro lado. Porque é filho. Porque é filho. E é o Espírito Santo em nós que nos leva a dizer, paizinho. Como é que é essa relação sua com Deus, hein, meu amado? Como é que é essa relação? Às vezes eu me sinto muitas vezes como filho único de Deus. A forma que Deus me trata. Eu podia contar para vocês aqui histórias e histórias que mostram assim, o carinho de Deus para com a minha vida. Eu estava em Moçambique e meu pai me ensinou a comer caranguejo, eu gosto muito de caranguejo. Eu estava em Moçambique, eu levantei assim uma manhã, falei, poxa, estou com tanta vontade de comer caranguejo. Aí eu falei com um rapaz que me hospedava, falei, rapaz, estou querendo tanto comer caranguejo, sentado assim à mesa, tomando café. Ele falou, já me esquece, não está na época, não tem caranguejo agora, só vai daqui a alguns meses. Ele não terminou de falar, alguém bateu a porta vendendo caranguejo. Você está vendo? Pode não ser época. Ele manda. Ele manda. Mas eu podia contar para vocês aqui coisas que Deus faz na minha vida que me faz sentir como filho único. Pois é, pois é. Há um texto na Bíblia que me tira essa... Que Deus fala assim, você não está com essa bola toda não, você não é filho único não. Que é a oração do Pai Nosso. É ou não? Pai Nosso, que significa eu não sou filho único. Eu falo, é verdade, Deus, tem outros aí que também que o Senhor ama. Mas na minha relação com minhas filhas, deixa eu contar um pouco para você, mas na minha relação com minhas filhas, eu sempre dizia para elas uma coisa para deixar elas um pouco confusas. Para a primeira eu dizia assim, você é a filha mais velha que eu mais gosto. Para do meio eu dizia, você é a filha do meio que eu mais gosto. E para a menor eu dizia, você é a filha do mês que eu, a filha menor que eu mais gosto. E elas cresceram com essa ideia. E de vez em quando, hoje estão casadas, de vez em quando eu vejo elas lá em casa, quando se juntam, discutindo, não, o pai gosta muito mais de mim do que de vocês. E eu deixo elas nessa confusão. Eu deixo. Porque elas precisam se sentir amadas como se fossem únicas. Você sente assim, não? Você sente assim? Você é filho único de Deus, Deus cuida de você, Deus pode estar cuidando lá da Somália, mas você abriu a boca, Deus está ali. É ou não? O que que move Deus? É a sua onisciência, onipresença ou a sua paternidade? Deus está atento para nos ouvir, porque Ele é Pai. E essa é a base do relacionamento de Deus com a sua igreja. A sua paternidade. Eu creio que nós ouvimos aqui uma revelação tremenda ontem aqui. A nossa identidade está em descobrir a paternidade. A descoberta da paternidade revela a nossa identidade. Amém? Então esse é o nosso principal chamado, esse é o nosso principal projeto. Sermos filhos de Deus. Efésios 1 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém, queridos? Tem tremendas verdades nessa pequena porção da palavra aqui. Mas o que eu quero destacar é isso. Ele nos predestinou para filhos por meio de Jesus Cristo, que é o que Paulo falou no capítulo 4, versículo 4. Quando Jesus Cristo nos remiu para receber essa adoção que foi decretada lá atrás. Quando eu estava no processo de adoção do meu filho, o juiz é meu filho na fé, eu batizei o juiz, né? Então eu conheci as coisas dele por dentro, mas ele não me privilegiou, ao contrário. Eu dizia para ele assim, Bernardo, está demorando muito. Ele falou, na Alemanha são 5 anos, você quer que eu atrase? Eu falei, mas nós não estamos na Alemanha, né? Ele não me privilegiou em nada, mas ele me deixou ver os processos. E o processo são dois. São dois processos. No primeiro processo, é o processo da destituição, antigamente era do poder pátrio, né? Hoje a lei não fala mais poder pátrio, fala poder familiar, porque estão querendo acabar com a figura do pai, né? Então hoje é destituição do poder familiar. Então esse é um processo. E esse processo é terminado e é selado e é proibido mexer nesse processo. E depois inicia um outro processo que é o da filiação. Eu pensei, Deus, o nosso processo foi a mesma coisa. Deus nos destituiu do poder de Satanás. Amém, queridos? Quem era nosso pai? Fala. Você tem que falar mesmo para ele saber de onde a gente veio. Filho do capeta. Pode falar. Se você não tivesse a consciência de onde você veio, você não tem consciência da graça. Nós éramos filhos do diabo. Mas Jesus Cristo, amados, fechou o processo, fez uma destituição e diz: é proibido mexer nisso. Acabou. Satanás pode vir do jeito que quiser, eu já não tenho mais nada com ele e ele não tem mais nada em mim. Isso terminou na hora que Jesus desceu à sepultura. Mas na hora que Jesus subiu, iniciou um outro processo, processo de adoção. E é nesse que nós estamos. Fomos adotados e agora nós estamos sendo feitos parecidos com ele. Eu conto uma história para as minhas meninas desse processo aí. Eu conto a história de um homem muito rico, mas muito rico, que passando pela rua encontrou um menino de rua, comendo lata de lixo, vestido mal, sujo, e pegou esse menino, trouxe para casa, deu banho nele, deu... deu nova roupa, abriu a geladeira, falou: está aqui comida boa, do bom e do melhor. Abriu o guarda-roupa, falou: está aqui todas as roupas que você precisa. Mas sabe o que acontece, amado? Esse menino tinha prática antiga. Esse homem levanta amanhã, escuta barulho da lata de lixo, está lá o menino, lá por causa da condição que vivia antes, está acostumado comendo lixo. E o pai fala assim: filho, você não precisa mais comer na lata de lixo. Você não precisa mais vestir aquelas roupas antigas. Você tem uma nova vida, um novo pai, uma nova existência. Amado, estou contando a minha história. Estou contando a sua história. Fomos adotados. Somos herdeiros. Somos co-herdeiros com Cristo. Não precisamos mais voltar à vida antiga. Amém? Preciso comer do lixo? Não! Preciso vestir aquelas roupas de injustiça? Não, temos veste de justiça. Somos nova criação. Deus nos fez novos. Hoje somos filhos amados de Deus. E esse texto de Efésios me chama a atenção porque ele diz que Deus me fez agradável a Ele em Cristo. Aí eu descobri que eu não preciso nem me esforçar para agradar a Deus, porque eu já sou agradável a Ele em Cristo. Sabe essa ideia, né? Eu preciso agradar a Deus. Não, você não precisa agradar a Deus. Você já é agradável. Nenhum amém? Não, porque essa ideia está metida na cabeça da gente, a religião meteu na cabeça da gente que a gente precisa se esforçar para agradar. É a mesma ideia que a pessoa diz assim: não quero decepcionar Deus. Eu falei: você nunca vai conseguir. Você nunca conseguirá decepcionar o Senhor, porque o Senhor nunca espera nada bom de você. Então você nunca conseguirá decepcionar o Senhor. Hã? Não surpreende. Jesus falou assim: não precisa dar testemunho do homem para mim, porque eu conheço o homem. A gente nunca conseguirá decepcionar o Senhor, assim como a gente, de nós mesmos, nunca conseguiremos agradar. Mas qual é a libertação? Eu já sou agradável a Deus no amado. Esse é um fato, amados. Essa é uma libertação. Isso faz parte do esforçar para entrar no descanso. Eu já sou agradável ao Senhor. Oh, que coisa boa. Eu já sou agradável. Aquela história assim: Deus não gosta de menino que faz isso. Isso é mentira. Deus me ama de qualquer jeito. Ou não? É o amor da gente que é movido pelas coisas que o outro faz. Mas nós não conseguiremos mover o amor de Deus, nem mudar Deus. Qualquer coisa que a gente fizer não muda o que Deus tem por nós. Deus é imutável. O seu amor por nós é imutável. Descansa nisso, meu irmão. Amém? Isso faz parte da paternidade do Senhor. Isso faz parte daquilo que Deus tem para nós. Então esse é o projeto. É sermos filhos de Deus. Somos chamados para ser santos. Chamados para ser santos. Essa é a condição. Se chamado para ser filho é o projeto, chamado para ser santo é a condição. E, por favor, não pense em santidade como produto do nosso trabalho. Santidade não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que Jesus Cristo fez. Amém? Isso é muito importante falar, porque a gente escuta pessoas na igreja dizendo assim: você pensa que eu sou santo? Você já viu isso? Já ouviu alguém falar isso? Não? Você já falou? Eu não penso que você é santo, eu tenho certeza que você é. É porque quando a gente pensa em santidade, a gente pensa em obras. Mas quando Deus fala de santidade, Ele fala naquilo que Ele fez. Não depende de minha santidade. Amém? Não depende do que eu fiz. O Senhor me santificou. A palavra santidade tem dois aspectos. E o aspecto principal da santidade é a separação para Deus. É que na nossa religião, quando a gente pensa em santidade, a gente pensa na separação do mundo. É um aspecto importante, mas não é o mais importante. Durante muitos anos, nós, os crentes, éramos conhecidos por aquilo que nós não fazíamos. Sim ou não? Ah, você é crente, sou. Então agora você não bebe, não fuma, não vai no baile, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Aí eu gosto de lembrar para os irmãos que eu tenho um grupo de vizinhos meus lá que nessa base são todos santos. Não fuma, não bebem, não fala palavrão, que mais? É, não chuta o cachorro, não briga com a mulher, eu moro do lado de um cemitério. É. Então tem crente que tem santidade de cemitério. E não é isso que Deus quer, amado. Deus não está preocupado com aquilo que eu não faço. O que a santidade de Deus diz respeito à minha separação para Ele. Marcos 3,14 diz que de manhã Jesus Cristo se levanta e chama para si aqueles que Ele mesmo quis, para estar com Ele e para enviar a pregar. O nosso primeiro chamamento é para estar com o Senhor. Esse é o nosso primeiro chamamento. É para estar com Ele. Então a santificação diz respeito à separação para Ele. Deus me separou para Ele. Por que que essa é a condição? Porque se eu estiver em Deus, se eu estiver com Ele, se eu estiver nele, então Ele é capaz de fazer tudo na minha vida que Ele quer fazer. É, a história de Israel, quando sai do Egito e entra em Canaã, tem a saída do Egito, é verdade, mas tem a entrada em Canaã. Às vezes a nossa preocupação é sair do Egito. Mas, amado, sair do Egito não é o fim da história, né? Não é o grande alvo, o grande destino é sair do Egito. O destino é entrar em Canaã. E entrar em Canaã é a santidade. É o aspecto final e mais importante da santidade, é o entrar em Canaã, é estar em Deus. Amém? Então essa é a condição. É estarmos em Deus. E estando em Deus, Deus faz toda a obra que Ele determinou para a minha vida, Ele é capaz de fazer, porque eu estou nele. Deus não opera em mim estando longe dEle, estando ausente dEle. É estando nele que Deus faz essa obra de sermos filhos dEle, de sermos formados segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Levíticos 11:45 diz: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que, aí está, para que o que, amado, o que diz o texto? Para que eu seja o vosso Deus, porque no Egito não dá para Deus ser nosso Deus, tem que sair do Egito para que aconteça isso. Então o objetivo não é só sair do Egito, o objetivo é ter Deus como nosso Deus, ter o Senhor como nosso Senhor, para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico 19, verso 2, diz: fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. É um mandamento, mas é um mandamento na base da missão impossível. Mas eu quero dizer para vocês que todos os mandamentos que Deus me dá são impossíveis de ser cumpridos. Vocês concordam ou não? Todos os mandamentos são impossíveis. Sim ou não? Deus me dá os mandamentos para que eles possam chegar em mim e mostrar minha incapacidade. Isso é uma das primeiras funções do mandamento, é mostrar minha falência. Mas eu quero dizer para você, desculpa, falei isso. Exatamente. É, na realidade, eu concordo com ele. Essa é a minha parte. Eu concordo com ele. Porque Deus não faz se eu não concordar. Não está escrito assim, eis que eu estou na porta e meto o pé na porta e entra aquele que não quiser comer comigo, eu como de qualquer jeito. Não está escrito isso não, né? Eis que eu estou na porta e bato. Né? Não, eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria que Deus agisse comigo desse jeito. Eu gostaria. Hã? É, e entrar aqui assim e falar, não, você vai ser santo. Senão eu te mato, né? Ou você vem para o céu, te jogo no inferno. Não é assim, não. Eu concordo com ele. Mas até essa concordância é obra do Espírito Santo. Até esse concordar é obra do Espírito Santo. Deus propõe, Deus dispõe, mas Deus não impõe. Tá bom? Deus propõe. Propõe o quê? Santidade. Deus dispõe os meios da santidade, que é o poder do Espírito Santo. Mas Deus não impõe. Deus não impõe santidade. Deus propõe. Senhor Deus, eu quero. Mas até esse querer é produzido pelo Espírito Santo. Ele que opera em mim o querer, eu realizar. Ô, amado, quando eu penso nisso, ao invés de me dar uma angústia de que só Ele faz tudo, me dá um descanso, que é Ele que faz tudo. E eu posso descansar. Amém? Eu posso descansar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Não te dás descanso, não? Sim ou não? É, lê comigo 1 Coríntios. 1 Coríntios 1. Versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Se essa carta viesse hoje para nós aqui, viria do mesmo jeito? Claro que sim. Aos santificados, fomos santificados, por isso somos santos. Deus nos santificou em Cristo Jesus. Aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Louvado seja Deus. Fomos santificados por Ele. Por isso que eu disse que não é baseado naquilo que fazemos, baseado naquilo que Ele fez. Amado, só pode se santificar aquele que é santo. Só pode se aperfeiçoar aquele que é perfeito. É a santidade de Deus que provoca a nossa santificação. É a perfeição de Deus que provoca o nosso aperfeiçoamento. Dá para entender isso? Não. Um é um ato de Deus. Deus me santificou. Outro é o processo. Agora eu estou sendo feito santo. Se não ficou muito claro, vamos ler um texto aqui. Em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e outra versão fala o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aí o verso 12, que eu quero chamar a sua atenção. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Então o que, Paulo está dizendo? Que ele não é perfeito. Não está escrito aí? Não que eu seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que foi conquistado. A palavra aí é, eu estou lutando para fisgar aquilo pelo que fui fisgado. Essa é a ideia aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Por isso, todos quantos já somos o quê? Perfeitos. Todos que já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. A pergunta é, há uma confusão aqui em Paulo? Que no primeiro momento ele diz que não é perfeito, no segundo momento ele diz todos que já somos perfeitos. No primeiro texto ele está falando de uma obra completa. No segundo texto ele está falando de um decreto de Deus. Deus me fez perfeito em Cristo. E é assim que ele me vê. Agora essa perfeição tem que sair do nível do decreto e precisa sair para o nível do dia a dia. As minhas obras têm que revelar a perfeição que está no meu espírito. Amém? Amém, amado? Deu para compreender, não, o que eu quero dizer? As minhas obras, elas têm que revelar aquilo que Deus já decretou no meu coração, aquilo que já está estabelecido por Deus. Então só o santo pode se santificar, só o perfeito pode ser aperfeiçoado. Então houve um decreto de Deus, o decreto da perfeição de Deus. Houve um decreto de Deus, o decreto da santificação. E agora esse decreto, coisa proclamada e feita por Deus, ela precisa chegar no meu dia a dia, nas minhas obras, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso. Isso tem que sair do nível do direito e vir para o nível do fato. Vai brilhando, mas tem a luz da aurora. A luz da aurora está ali. E, amados, é nesse ponto que nós estamos. De trazer o oculto para o visível. Você já é perfeito e perfeitamente aperfeiçoado por Deus. Não é? E agora eu não sei quantas suas obras, mas se tiver alguma coisa que está precisando, essa perfeição está descendo aí para o nível visível. Amém? Há uma figura que me ajuda a entender isso, que é a figura da árvore. Quando o Senhor fala que o machado está na raiz da árvore, e ele trabalha na vida da gente na raiz. A raiz da árvore é o que determina o sabor dos frutos. É o que vem da raiz, correto? A gente gastaria um tempo aqui só tocando esse tema aqui sobre as nossas raízes. Mas ele tirou a gente de uma raiz brava e colocou a gente numa raiz mansa. Da oliveira brava para a oliveira mansa. Nos colocou ali. Agora, há um tempo entre a seiva sair da raiz e chegar até a ponta das ramas onde acontece o fruto. Nós estamos nesse tempo. É por isso que você ainda vê na minha vida coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu peço a você que você tenha paciência, que um dia a seiva vai chegar em todos os galhos da minha vida. Por favor, tenha paciência comigo. Eu estou nesse processo. Amém? Um dia eu estava com um grupo de homens e eu sugeri que eles fizessem uma camiseta. Tenha paciência, estou em obras. Eu estou em obras. E eles fizeram, rapaz. Outra vez que eu fui lá, estava com camiseta assim, em obras. Deus trabalhando, não homens trabalhando, Deus trabalhando. Então, tenha paciência. A seiva chegará em todas as áreas da nossa vida. A seiva de Deus, a fé, a seiva do Espírito Santo. Mas o fato é, já estamos plantados na oliveira mansa. Esse é o fato. E esse fato desencadeia todas as demais coisas. Fomos plantados. É o que diz Romanos 6. Fomos plantados. Você já está plantado. Amém? E é essa fé que vence o mundo. E não é o mundo externo. Vence o mundo interno. Esse mundo que está dentro da gente. É essa fé que fomos plantados. Fomos sepultados. Fomos crucificados. E fomos também ressuscitados nele. Amém? Estou falando de santidade. Estou falando de sermos santos com uma condição de Deus operar na vida da gente. Mas por favor, amados, não pense em santidade como produto do nosso trabalho. Por favor. Para mim esse é um erro grosseiro no qual nós caímos. Santidade como produto do nosso esforço. Tudo que é produto do nosso esforço é carne, e o que é produto da carne gera destruição, gera morte. Tudo que for produto meu, amados, não serve. Os sacerdotes tinham que vestir um tipo de roupa que não produzisse suor. Porque Deus não se compraz na força do cavalo, no músculo do homem, nem no trabalho que nós possamos produzir. Deus não se compraz nisso. O prazer de Deus todo está na obra de Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém, queridos? Por favor, não se deixe enganar por essa armadilha mental, que quando Deus fala assim, seja santo, aí você corre para ser santo. Não é isso não. Quando Deus fala assim, seja santo, você fala, Deus, então me faz santo. A palavra que é o mandamento, essa palavra tem o poder de criar aquilo que ela manda. Você crê nisso? Não. Quando Deus falou assim, haja luz, qual foi a força que a luz fez para existir? Ela não existia. Haja árvores, não houve esforço nenhum. Sabe aquele homem que estava deitado ali havia anos na beira do poço? Que Jesus falou para ele assim, levanta e anda. Você já percebeu que Jesus mandou ele fazer a única coisa que ele não podia fazer? Já não. Já percebeu? Por exemplo, encontrou o cego, mandou o cego fazer o quê? Ver. Eu chegaria para o cego e falava assim, escuta. Chegaria para o surdo e falava, veja. Porque eu gosto de dar ordens que as pessoas possam cumprir. Mas Deus não. As ordens de Deus não. É tudo missão impossível. Tudo, todas elas. O que você acha? É mais fácil um paralítico andar ou eu ser santo? Hã? Hã? Sim, mas qual é Deus fazendo? Ser de santo. Levanta e anda. Qual que é mais difícil para Deus? Para eu ser santo, eu tenho que concordar com Deus. Para o paralítico andar, não precisa nem concordar com Deus, né? Eu creio que se aquele rapaz não quisesse levantar, você pode achar que é bobagem minha falar essas coisas, mas é assim que eu creio. É desse jeito que eu creio. Quando Jesus falou, levanta e anda, a palavra que saiu da boca do Senhor entrou naqueles músculos, entrou naqueles tendões e foi curando. Se aquele rapaz não quisesse, ele levantaria do mesmo jeito. Lázaro queria sair da sepultura? A palavra fala, olha, ele estava morto, amarrado e tinha uma pedra na boca do túmulo. Quer dizer, tudo impossível. Tudo impossível. Se tivesse morto, já bastava, mas estava morto e amarrado. E fedendo, na nossa condição. Jesus chega para ele e fala o quê? Lázaro, vem para fora. Qual foi o esforço que Lázaro fez? Estão me compreendendo, amados? Quando Deus diz assim, sede perfeito, essa palavra chega e vai entrando em todas as minhas áreas de imperfeição e vai operando ali. Agora, graças a Deus, eu quero ser perfeito porque Ele produziu em mim o querer também. E essa é a minha concordância com Ele. Senhor Deus, eu quero ser perfeito. Eu quero ser parecido contigo. Mas foi Ele que me convenceu disso. Meu pai na fé, um dia ele fez uma oração que eu me arrepiei. Ele falou assim, Deus, eu não quero fazer a tua vontade, mas me faz querer. Porque chegar para Deus e confessar que não quer é meio difícil, né? Deus, eu não quero fazer a tua vontade, mas me faz querer. Amados, fé é imputada, justiça é imputada, santidade é imputada. Por que esforço nós poderíamos fazer se estarmos mortos nos nossos delitos e pecados? Você já parou para pensar nisso? As ovelhas estão chamando os pastores. A terceira coisa, chamado para ser filho, esse é o projeto. Chamado para ser santo, é a condição. Chamado para ser discípulo, esse é o meio. chamado para ser discípulo. Esse é o meio. Esse é o meio. O que é ser discípulo? É, Isaías capítulo 54, versículo 13. Deixa eu conferir aqui. Isaías 54. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu falei só um, porque eu não fiquei muito preocupado na saída do Egito, porque essa tecla tem sido batida muito, né? Irmão, tem que deixar fazer isso, tem que deixar fazer aquilo, deixar fazer aquilo outro. Eu não quis parar nisso aí, né? Porque eu acho que quanto mais a gente se aproxima de Canaã, mais o Egito sai da gente. Você não acha? Quanto mais perto de Jesus, menos, mais longe do mundo. Isaías 54, 13... Você pode ler para mim aí? Uhum. Tem outra versão aí, não? A palavra ensinada aqui é a palavra discípulo. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz será abundante. Discípulo, paz abundante. Filho, sendo discípulo e com resultado, paz abundante. Todos os filhos serão discípulos. A palavra discípulo, ela tem a mesma raiz da palavra disciplina. Está embaixo da disciplina do Senhor. Não disciplina no sentido de castigo, disciplina no sentido de ensino. Todos os teus filhos serão ensinados. Essa é a ideia. E a paz será abundante. Se você se lembrar de Mateus capítulo 11, verso 28 e 29 também, diz assim: vinde a mim, vós que estáis. Esse é um texto que é pregado para o pessoal de fora, né? Mas tem que lembrar que o auditório de Jesus era os fariseus, que estavam cansados da religião. Não conseguiam descanso na prática que eles tinham. E é a esse povo que Jesus faz esse convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, entra na minha disciplina e encontrareis descanso para as vossas almas. É o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Todos teus filhos serão discípulos e a paz será abundante. Quer ter paz? Seja discípulo. Quer ter paz? Seja ensinado do Senhor. Seja um discípulo de Cristo. Amém? Seja discípulo de Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, verso 28 e versículo 29, é o que a gente leu. O que é ser discípulo, amados? O que é ser um discípulo? Aliás, antes da gente tentar responder essa pergunta, só uma questão de estatística. A palavra cristão, ela aparece na Bíblia 3 vezes só. 3 vezes. Quando fala do pai de Timóteo, da mãe de Timóteo, quando ela aparece pela primeira vez ali em Atos 11, verso 32, se não me engano, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, e a terceira vez agora não me lembro. São 3 vezes só. Como cristão. 3 vezes só no Novo Testamento. E eu não posso falar se sou cristão. Quem tem que dizer se sou cristão são os de fora. Porque ser cristão é ser parecido com Cristo. Então são as pessoas de fora que têm que dizer se eu sou ou não. Me compreende? Não. A palavra crente aparece 9 vezes na Bíblia. Só 9 vezes. A palavra evangélico não aparece nenhuma vez. Nenhuma. O único lugar que aparece a palavra evangélico é numa versão antiga da Bíblia que fala pela fé evangélica, se referindo à fé. Mas nunca essa palavra é ligada a gente, a pessoas. Agora, a palavra discípulo, ela aparece 261 vezes na Bíblia. O que é que vocês acham? Eu aprendi uma verdade com um pregador muito antigo que dizia o seguinte: enfatiza o que a Bíblia enfatiza e não enfatize o que a Bíblia não enfatiza. É uma chave. Não. Não sei. Eu só sei a quantidade que aparece em todo o Novo Testamento. Porque essa era a forma deles serem conhecidos como discípulos. O que é o discípulo? Em primeiro lugar, é aquele que segue. Aquele que está sendo ensinado. João 8, 32, o que que diz na sua Bíblia? O que que diz? Mas como é que começa o texto? Começa com uma partícula conjuntiva, não parece? Sim, mas o versículo 32 começa com uma partícula conjuntiva. E. Então, para entender o 32, tem que voltar no 31. Porque o 32 só tem efeito ali no 31. Essa partícula conjuntiva remete à ideia anterior. É que a gente tem o costume de pegar textos da Bíblia e usá-los assim, fora do contexto. Mas o que é que diz o 31? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então percebe, era gente que tinha uma cultura e que agora haviam acrescentado à cultura a pessoa de Jesus Cristo. Correto? Eram judeus, tinham cultura e acrescentaram à cultura a pessoa de Jesus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, judeus, crentes, que agora estavam se tornando discípulos. Qual o resultado? O 32. Esse texto não é para incrédulo. Esse texto do 32 é para aqueles que são discípulos. Quem é que vai conhecer a verdade? Discípulo. Amém, não? Bom, tem que ser amém, tá escrito aí, né? Na interpretação está escrito. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o que é o discípulo? O discípulo é alguém que creu e permaneceu na palavra. E qual é o resultado? Paz abundante. Libertação. Descanso na alma. Amém? Hã? 261 vezes. Na realidade, aparece 279. 261. Na realidade, aparece 279. É que esse restante aí fala de discípulo de fariseu, discípulo disso, discípulo daquilo, que não interessa para nós. Não interessa para nós. Aqui estou me referindo às vezes que aparece discípulo relacionado aos que seguem a Jesus Cristo. 261 vezes. Então, baseado nisso, o que que você acha que Deus quer que sejamos? Crentes ou discípulos? Evangélicos ou discípulos? Então, quando alguém me pergunta o que é que eu sou, normalmente eu falo, sou discípulo. É uma tremenda chance de explicar o que que é. Aí você quer ser também? É uma tremenda chance. Porque pouca gente fala isso hoje, né? As pessoas falam assim, sou crente, sou evangélico, sou isso, sou aquilo. E isso já está explicado. E mal explicado até, né? Porque evangélico hoje é um negócio meio feio, né? Hoje é um xingamento, né? Porque a gente deu razão, né? E deu lugar a isso. Mas pergunta bem, o que é que você é? Sou discípulo de Cristo. O que é isso? Eu falo, eu sigo a Cristo, sigo a sua palavra, creio nele, procuro permanecer na palavra de Deus. Você quer também ser discípulo de Jesus? Ou então você pode chegar para assim, e você não é? Mostra perplexidade, você ainda não é discípulo de Cristo? O que é que você está fazendo? O mandamento de Jesus não foi ir de fazer crentes de todas as criaturas. Ir de fazer evangelhos de todas as criaturas. Amados, isso aí não é opção. Nós não temos a opção. Eu tenho encontrado na igreja pessoas que dizem assim, não, mas eu não tenho ministério de fazer discípulo. Não é ministério, é mandamento. E mandamento não é para ser discutido, nem administrado. O problema nosso é que a gente administra a palavra. E a palavra de Deus não é para ser administrada, é para ser vivida. E aqui ele deu um mandamento para nós, ide e fazer discípulos. Amém? Para quem é esse mandamento? para nós. E no discipulado a gente aprende a viver como filho. É no discipulado que a gente aprende a andar como filho. Isso é o meio. É o meio que Deus usa. Ser discípulo não é o fim. O fim é ser filho. Mas o discipulado nos ajuda a viver como filhos. Amém? Lembra que discípulo e disciplina têm a mesma raiz. Então ser discípulo é trazer de volta a pessoa para a disciplina do Senhor. Quando Deus me manda fazer discípulo, ele diz, vai, chama os homens de volta à disciplina do Senhor. Porque o homem estava fora da disciplina de Deus, estava fora do reino de Deus. Fazer discípulo começa com o chamado para a pessoa entrar no reino. Começa por aí. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, que quem pode dizer se eu sou cristão é a pessoa de fora, porque ela tem que fazer uma análise da minha vida dizendo, não, você é cristão, você parece com Cristo. Não é pejorativo, não, é bom. Seria bom que nós todos fôssemos confundidos com Cristo, seria excelente, maravilhoso. Mas cristão hoje passou a ser uma filosofia. Tem o mundo cristão, o mundo muçulmano, o mundo budista, o mundo animista. Né? Mas... discípulo é aquele que se colocou na palavra, entrou embaixo de disciplina, está buscando seguir o Senhor Jesus Cristo. Esse é o discípulo. Correto? E Deus nos mandou fazer isso. Ide e fazei discípulos de onde? De todas as nações. E interessante que o versículo anterior diz assim, todo poder e toda autoridade me foram dados no céu e na terra. Ide, portanto. Então, portanto, está ligado ao poder que Deus deu. Então Deus me deu poder, me deu autoridade para quê? Para fazer discípulo. Não é o que está escrito em Atos 2, quando o Espírito Santo veio, o poder dele veio, para que eu fosse testemunha a todas as nações, para fazer o que nas nações? Fazer discípulos de todas as nações. Trazer as nações de volta ao governo de Deus. E por que precisa trazer as nações ao governo de Deus? Porque as nações saíram de debaixo do governo de Deus. É o que está escrito no Salmo 2. Os reis da terra se amotinaram contra o Senhor. E juntos maquinaram, juntos conspiraram, dizendo, sacudamos de nós as suas ataduras, rompamos de nós os seus laços. O Senhor zombou dos homens, zombou dos reis da terra. E disse na sua ira, porei o meu rei sobre o meu santo monte, o meu ungido sobre o meu santo monte. E Jesus foi mandado como rei a esta terra, para trazer as nações de volta ao governo de Deus. Jesus Cristo veio para trazer as nações de volta ao domínio do Senhor. Amém, amados? Jesus veio fazer isso. Jesus veio resgatar. E Paulo proclama isso, as nações da terra voltaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Amém? As nações da terra voltaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Jesus veio para isso. E ele, como maior discípulo, como grande discípulo de Deus, disciplinado como era, vivia embaixo da disciplina do Senhor, ele nos ordena ir de fazer discípulos. E faz discípulos onde todas as nações, traz o homem de volta para a disciplina. Ele não está falando para levarmos as pessoas a crer em alguma coisa. Ele está dizendo assim, leva as pessoas a andar de volta no reino de Deus. Amados, só existem duas possibilidades para o ser humano. Ou é estar no império das trevas, ou é estar no reino da luz. A gente, na chamada igreja evangélica, a gente inventou o crente desviado. A igreja católica inventou o purgatório. O efeito é mais ou menos o mesmo. Porque o purgatório é aquele lugar onde há chance para a pessoa. E o crente desviado é aquele lugar onde também tem uma certa chance. Mas, amados, não existe. Ou a pessoa está no império das trevas, onde o diabo manda, ou a pessoa está no reino de Deus, onde Jesus manda. Então, de fato, mas nós não mandamos em nenhum lugar. Porque quando está no império das trevas, quem mandava na gente? O diabo. Agora você está no reino de Deus, quem é que manda? Jesus. Onde é que a gente mandou? Em nenhum lugar. A gente era escravo do diabo, agora a gente é escravo de Jesus. Não existe um território desmilitarizado entre as duas regiões, entre os dois reinos. Se você vem do Chile para o Peru, há uma faixa de terra de uns 400 metros ali entre os dois países, que é uma promessa de terra para a Bolívia. Então ali você está em nenhum lugar, porque ainda não é boliviano aquilo. Então você saiu do Chile, mas não entrou no Peru. Tem crente que acha que existe um espaço entre o Império das Trevas e o Reino da Luz. Este espaço não existe. E fazer discípulo é chamar as pessoas do Império das Trevas para entrar no Reino da Luz. E a entrada no Reino da Luz não é por naturalização. É por morte e novo nascimento. Morre no Império e nasce no Reino. Amém? Não é que a pessoa chega na igreja e um dia pede naturalização. Eu estou aqui para pedir naturalização, agora eu sou do Reino. Assim, por tempo de morada. Não. Só se pode entrar no Reino de Deus por novo nascimento. É a única possibilidade. E o que eu fazer discípulo? É chamar a pessoa do Império das Trevas. Romanos capítulo 10, verso 9. Capítulo 14, verso 9. O que diz na sua Bíblia? 14, 9. Porque foi para isto, precisamente para isto. O que diz na sua Bíblia? Uma versão fala especificamente, outra fala precisamente, outra fala para isto. O que diz? Precisamente. Precisamente significa o quê? Exatamente, precisamente, especificamente para isso, que ele morreu e ressuscitou. Para quê? Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Deixa eu falar um negócio aqui, já que a gente tem liberdade de falar. Jesus Cristo não veio para nos salvar. Ele veio para ser nosso Senhor. E sendo nosso Senhor, ele nos salva. Porque a salvação ocorre num lugar chamado Reino de Deus. A salvação ocorre num espaço. Esse espaço se chama Reino de Deus. E você só pode entrar por ele pela salvação. E a salvação significa morte e o novo nascimento. E ali dentro quem manda? Jesus Cristo. E quando você recebe o jugo de Jesus, você tem paz abundante. Quando você se torna discípulo do Senhor, você tem paz abundante, você tem descanso da alma. Amém? Senhor, meu irmão. O que eu devo pedir? Pelo amor de Deus, não chega lá fora e diz que eu falei que Jesus Cristo não veio para salvar. Por favor, conta toda a história. Está gravando. Não. Caros telespectadores, eu não falei. A salvação é consequência de senhorio. Por quê? Porque a salvação ocorre num lugar, num espaço limitado, delimitado, especificado. Como é o nome desse espaço? Reino de Deus. Que tem regras, tem leis, tem comandos, tem nova linguagem, tem bandeira, tem um novo idioma. Tem todas as características de uma nação. Todas. O reino. Por isso ele diz, arrependei-vos. Arrepender de quê? Ah, você tem que se arrepender que você fuma, você tem que arrepender que você bebe, tem que arrepender que vai para o baile. Não, você tem que se arrepender da rebelião de Salmo 2. Porque esse é o meu problema, rebelião. Quando é que começou a rebelião na humanidade? Quando Adão resolveu administrar a palavra. Correto? Ele administrou a palavra. E a palavra não é para ser administrada, é para ser recebida e vivida, claro, que no poder do Espírito Santo. Amém? Amados, o Evangelho ele tem três ingredientes básicos. O Evangelho tem três ingredientes básicos. Hã? Posso ir? O Evangelho tem três ingredientes básicos. Jesus Cristo morto para pagar os meus pecados. Amém? Eu não tenho condição de pagar o menor pecado que eu cometi na minha vida. Se é que tem pecado pequeno. Eu não tenho condição. Mas Jesus Cristo veio e pagou na cruz. Pagou a Deus. Me justificou diante de Deus. E hoje eu não tenho mais dívidas com Deus. Amém? Morreu para pagar os meus pecados. Então esse é um dos ingredientes do Evangelho. O segundo ingrediente do Evangelho, a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo ressuscitado. Amados, a morte de Jesus sem a ressurreição não muda a nossa existência. Deixa eu tentar explicar isso de outra forma. Vamos dizer que eu tenho uma dívida muito grande com Pedro. E o Pedro fica, já me paga esse negócio. Eu falo, pai, não consigo pagar. Já me paga esse negócio, não consigo pagar. Aí um dia eu morro. O que acontece com a dívida? Acabou. A dívida morre com o devedor. E quem ficou prejudicado? Pedro. Ele ficou com esse negócio. Agora a dívida só tem duas possibilidades para a dívida. Ou é paga ou é perdoada. Só tem essas duas possibilidades para uma dívida. E o Pedro ficou aí vivo. E ficou com esse negócio na consciência dele. Ficou com esse negócio no coração. Porque eu dei um grande prejuízo. Mas um dia, o Pedro resolveu tomar uma decisão muito clara. Foi lá no cemitério, na minha tumba. Falou, Jamê, eu quero dizer para você que você está perdoado da tua dívida. Qual o efeito esse perdão produziu em mim? Nenhum. Nenhum. Mas o Pedro, no poder do Espírito Santo, chegou lá na minha tumba, falou, Jamê, você está perdoado. Em nome de Jesus Cristo, levanta daí dessa tumba e viva agora. Agora eu estou vivo e perdoado. Sem dívida. A ressurreição é a possibilidade de eu ter uma nova vida com Deus sem dívidas. Sem dívida. Pregar a morte de Jesus e não pregar a ressurreição, amados, é pregar meio evangelho ou um terço do evangelho. Nós temos que pregar a ressurreição. O crente precisa aprender a viver no poder da ressurreição. Viver ressuscitado. O batismo fala disso. O batismo fala disso. Quando você desceu as águas, você foi sepultado com Cristo. Mas quando você saiu, você foi ressuscitado para viver em novidade de vida. Terceiro ingrediente do Evangelho. Jesus Cristo no trono. Jesus Cristo morto, ressuscitado e assentado à destra de Deus, reinando sobre a minha vida. Amém? Ele veio a essa terra, nasceu, morreu, ressuscitou para ser Senhor tanto de mortos e como de vivos. Ele veio tomar de volta as nações que estavam rebeldes contra ele. Agora, vocês se lembram das tentações do diabo contra Jesus lá no deserto? Eu te dou as nações. Lembra disso, não? São várias tentações, mas eu quero chamar a atenção dessa. Eu te dou as nações. Jesus Cristo não veio tomar as nações? E o que, que o diabo ofereceu? As nações. Só que Jesus Cristo precisava pagar um preço pelas nações. Ele não queria as nações do diabo, porque se ele recebesse as nações na mão do diabo, ele estava se submetendo ao diabo. Ele falou, não, não é desse jeito. Isso me faz pensar numa coisa, toma cuidado com os atalhos. O diabo ofereceu um atalho a Jesus, mas um atalho, ou todos os atalhos, no caso, sempre levam para a morte. Só tem um caminho, e na vida cristã não existe atalhos. O diabo ofereceu um atalho a Jesus. Jesus falou, não, não é desse jeito. As nações serão minhas, mas do meu jeito. Eu vou pagar um preço por elas. E ele tomou as nações, todo o poder, toda a autoridade. E nos enviou a anunciar o quê? Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Arrependei-vos da rebelião. Amém? Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas e que dizem em Sião, o teu Deus reina. Esse é o evangelho do reino de Deus. O evangelho que anuncia que Jesus Cristo reina. A única solução para nós, amados, é Jesus Cristo reinando em nossas vidas. É a única solução. Esse foi o tema da vida de Jesus. Quando os pastores ouviram o anúncio lá no campo, o que foi que eles ouviram? Nasceu o Senhor. Nasceu o Kyrios. Nasceu o Kyrios. A palavra Kyrios é traduzida para o português como Senhor. Mas a palavra Kyrios é uma expressão intraduzível, porque é uma expressão. Se você juntar governador, dominador, tirano, déspota, se você juntar todos esses nomes que expressam comando, juntar tudo isso, aí dá Kyrios. Quando Paulo chama Jesus de Senhor, quando ele cai por terra, ele diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, quem és tu, Kyrios? E só havia um Kyrios na face da terra naquele momento, que era César. E não existem dois Kyrios ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois Kyrios. Quando ele diz, quem és tu, Kyrios? Ele estava dizendo, aquele não é. E Paulo sabia o que estava falando, porque ele era cidadão romano. Quem és tu, Kyrios? E o que Jesus diz? Eu sou Jesus. O Kyrios de Deus. Quando os pastores recebem o anúncio dos anjos, é esse o anúncio. Nasceu o Senhor. A profecia de Isaías foi, um filho vos nasceu. E ele falou, o governo está sobre os seus ombros. Amém? E essa foi a mensagem de Jesus o tempo todo, o reino de Deus, o reino de Deus. Essa foi a mensagem. E ele falou disso tanto tempo que os discípulos começaram a confundir as coisas. Porque na cabeça dos discípulos, o que seria o reino? Jesus tiraria os romanos do trono, ele subiria e aí haveria cargos para todos eles. Quando Pedro chega para Jesus e fala assim, certamente isso não te acontecerá, lembra? Quando Jesus fala que ele ia morrer, amados, na realidade Pedro está julgando em causa própria. Pedro não está com pena de Jesus, Pedro está com pena dele. Porque se Jesus morresse, aquela boquinha lá do primeiro-ministro não ia sobrar. Senhor, isso não te sucederá. Você lembra as perguntas dele, quem é o maior? Senhor, olha, um no lado, outro do outro. Lembra disso, não? Jesus fala assim, o meu reino não vem com visível aparência. Não vem. É visão física. Jesus falava de um reino dentro do homem. E Jesus, quando fala para os fariseus, diz, o meu reino está dentro de vocês. Fala para os fariseus. A semente estava ali dentro dele, a palavra do reino estava ali dentro. Ia explodir, em algum momento ia explodir. Ou ia matar, ou ia dar vida, mas a semente estava ali, o reino de Deus estava chegado ali. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa foi a mensagem de Jesus. E por que ele morreu? Qual foi a desculpa que eles deram? Porque ele estava se declarando rei. Ele estava se declarando rei. E ele é morto. E o que é que se escreve em cima da cruz dele? Em três idiomas, nos idiomas daquele momento. Esse é o rei dos judeus. E alguém falou, escuta, não põe que ele é o rei dos judeus. Põe que ele falava que era. E aquele homem falou assim, não, o que está escrito, está escrito. De que ele está falando? Da tabuleta ou da lei de Deus? Da palavra de Deus? Não dá para mudar isso, ele é o rei. E essa foi a mensagem, amados. Fazer discípulo começa com a pregação do evangelho do reino de Deus. O anúncio da morte, da ressurreição e do senhorio. Romanos 14, 9 diz que foi precisamente para esse fim. E Romanos 10, 9 diz, aquele que crê no seu coração, que ele ressuscitou dentre os mortos, e confessar que Jesus é Senhor, esse será salvo. O que traz a salvação? O senhorio. O senhorio. Discipulado está ligado a isso. E todos nós temos que ser discípulos. Discípulos de Cristo. Mas, amado, discípulo de Cristo se manifesta em sermos discípulos dos outros. Ou não? Características básicas do discípulo: mansidão e humildade. Característica básica do discípulo. Aprendei de mim, tome meu jugo. Aprenda de mim que sou manso e humilde. E se uma pessoa é mansa, quem pode ensiná-la? Todos. Agora, tem gente que para ser ensinada tem que ser alguns especiais. Eu chamo de cavalo bravo. Tem cavalo bravo que só um bom peão consegue montar. Mas se o cavalo é manso, uma criança pode montar. Se você for manso e humilde de coração, qualquer um pode ensinar você. Então nós temos que ser discípulos. Discípulo de Jesus, sim, mas discípulo um dos outros. Aprendemos mutuamente. Nós precisamos ser discípulos. Esse é o meio, amados. Esse é o meio. Então, ser filho é o projeto. Ser santo é a condição. Ser discípulo é o meio que Deus deu. Posso tocar só mais em um? Só mais em um? Ser servo é a atitude. Ser servo é a atitude. Filho, santo, discípulo e servo. Deus nos chama para sermos servos. E amados, desculpa, mas não é servo dele. É servo uns dos outros. Sabe aquela ideia assim, você pensa que eu sou seu empregado? Com essa expressão? Eu não só penso, eu tenho absoluta certeza que você é servo de todos os outros. Se você é de Cristo, você é servo das pessoas. E sabe o lugar onde isso é mais difícil se manifestar? Dentro de casa. Ou não? Aliás, toda vida cristã, o lugar mais difícil dela ser vivida é dentro de casa. Se você passou no crivo da casa, você é discípulo onde você quiser. Se você quiser saber se eu sou discípulo, pergunta para minha esposa, que minha esposa conhece os meus roncos. Ela conhece tudo de mim. E a minha grande busca é convencer minha esposa que eu sou um homem santo. Esse é o meu alvo. Eu quero convencer minha esposa que eu sou um homem santo, porque não dá para fingir, viu, gente? Não dá para fingir. Eu não me preocupo tanto com o que vocês pensam de mim. Preocupo com o que minhas filhas pensam, com o que meu filho pensa, porque é dentro de casa que a coisa acontece. E o servo de Deus é servo de Deus dentro da sua própria casa. Só assim, um parênteses, eu não sei já de quantas pessoas eu participei na ordenação, mas o último teste que eu faço é uma conversinha que eu tenho com a esposa do candidato, ou da vítima, não sei. Quem é o seu marido? Mas eu não pergunto assim no momento de inquérito. Não, enquanto a gente está comendo, eu faço algumas perguntas chaves e ela responde sem querer. Porque também tem mulher que quer ver o seu marido assim sendo exaltado, né, e glorificado acima de todas as coisas, né? Mas então eu não pergunto desse jeito. Eu vou perguntando. E ela fala o que ele é. E quando ela fala o que ele é, aí eu tenho paz ou não de pôr as mãos. Para como diz o Miguel Piper, não impor mão vazia em cabeça oca, né? É dentro de casa que a gente é servo. É lá em casa que a gente é servo. Aquela história de primeiro eu, ninguém deu atenção para mim. Ah, quando você é discípulo, acaba tudo isso. E você passa a ser servo das pessoas. Você passa a servir as pessoas e não mais a ser servido. Porque essa é a atitude de Cristo. Tende, pois, em vós o mesmo sentimento. A palavra sentimento ali é fronel, né? Que significa atitude. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, se esvaziou, se humilhou, se fez homem, se fez servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Se você, esse é o versículo 5, se você olhar os versículos anteriores, do 1 ao 4, você vai ver que ele é uma relação entre irmãos. E ele fecha com isso. Tende, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. A mesma atitude de servo uns dos outros. Amém, queridos? Então eu quero deixar esses quatro pontos com vocês. Ser filho é o projeto de Deus. Ser santo é a condição para que isso aconteça na minha vida. Ser discípulo é o meio que Deus usa para que isso suceda. E ser servo é a atitude que eu tenho diante de tudo isso. Amém? Muito obrigado, amados, pela paciência de vocês. Me sinto muito honrado em estar aqui. E quero rogar a Deus que Deus continue ensinando para nós esse tempo que vocês têm ainda aí, nesses dias que se seguirão, que Deus possa continuar falando a vida de vocês. E, amados, que Deus transforme as coisas que nós cremos em maneira de viver. Eu tenho falado para os irmãos que toda doutrina tem que ter perna. A doutrina que não tem perna é complicada. Assim, aquilo que eu escuto tem que ser alguma coisa que me faz viver, que transforma o meu jeito de viver. E que cada um de nós possamos sair daqui, ou possa sair daqui transformado, não só na mentalidade, mas no nosso comportamento, em relação aos irmãos, em relação às coisas de Deus, em relação à sua palavra, sua obra, o mundo que aí está, porque o mundo geme esperando a gente, esperando as nossas vidas. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor, aqui estamos, Pai, diante de Ti, muito agradecidos, Pai, porque o Senhor se dignou vir até nós e nos falar nesses dias, nos dar esse tempo para Te ouvir. A Tua bondade produziu isso, Senhor. Foi o Teu favor que produziu isso. Senhor, não há maior misericórdia do que o Senhor.